Bom dia para você, obrigada pela sua companhia e audiência. Começando agora sim o programa Tá na Pauta, com um oferecimento de Ótica Martinato, a imagem correta do mundo que nos cerca, Grupo L Fórmulo, Cemitério Santos Anjos, respeito, segurança e dignidade, Sicredi Pioneira no WhatsApp, no aplicativo ou na agência. A Sicredi Pioneira está sempre próxima de você. Conte com o Sicredi no canal em que você desejar. Unimed Serra Gaúcha, cuidado, inovação e futuro. Postos Rodeio, 50 anos no mercado, definem nossa competência. Feirão dos Colchões, dos Pavilhões, ou melhor dizendo, nos Pavilhões da Festa da Uva, nos dias 25 e 26 de outubro. Esperamos vocês. O programa já começou, já tinha anunciado que hoje vai ser um tema importante, né? Então, todo mundo convidado a aumentar o som do seu rádio. Por motivos que eu vou explicando ao longo do programa, hoje nós não vamos ter live, tá? Não vai ter imagens aqui do estúdio. A gente vai gravar só o áudio e depois esse conteúdo vai ficar disponível, né, como em formato podcast, lá no site intuaradio.com.br. Tem o podcast lá com o programa de hoje. O assunto é esse, né? A questão do álcool versus juventude dentro de um contexto de bebidas adulteradas. A gente poderia ter tantas abordagens sobre esse tema, né? Álcool e juventude. A gente poderia dizer, bom, a juventude está bebendo mais, está bebendo menos, está fumando mais, está fumando menos. Talvez nós não tenhamos ainda dados concretos para dizer, explicar, dizer, não, isso é mais ou é menos. O que nós podemos dizer é que tem comportamentos tradicionais, né, em faixas etárias, que de se colocar em risco, né? E a juventude é uma delas. É tradicional, seja no trânsito, seja com a questão de relações, muitas vezes, a questão da sexualidade e a questão também das bebidas, né? Que são uma porta de entrada para outros tipos de drogas. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Então a gente vai falar sobre isso porque o metanol está aí, né? Mata, intoxica, deixa pessoas cegas. Tem vários casos já registrados no Brasil, a polícia vem fazendo uma frente, uma força-tarefa para lidar com isso, já desmantelou um local, né, uma fábrica de bebida clandestina ligada às duas mortes em São Paulo, lá na região do ABC Paulista. Mas, porém, entretanto, bebida adulterada, a gente, é uma coisa que volta e meia a gente ouve falar, né? Descaminho, bebida clandestina e assim por diante. No Rio Grande do Sul não temos confirmações ainda de casos, mas já tem uma série de investigações que daqui um pouquinho poderá que apareça também. Para nos ajudar a entender melhor esse assunto, a dialogar sobre ele, nós convidamos duas pessoas. A tradicional das sextas-feiras aqui é Maria Marlene Faria, que é a psicóloga de plantão, ela é presidente da Psiconor. Marlene, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia, ouvintes.
E o Luiz, que a gente vai dar este nome a ele, porque ele integra um dos grupos, né, dos vários grupos presentes em Caxias do Sul, do AA, que são Alcoólicos Anônimos. O próprio nome já diz, né, são anônimos. Então ele vem aqui, não vou revelar assim toda a identidade, não vou mostrar as imagens, porque aqui a gente vem para falar sobre o programa do AA, né, o trabalho que o AA faz. E o Luiz como um case, né, que está lá no AA também. Luiz, seja bem-vindo, bom dia.
Obrigado, bom dia a todos os ouvintes também. Agradecer a Beverly, a doutora Maria, né, e o nosso colega aqui também. E estamos aí, estamos à disposição.
Eu nem mencionei o nosso colega, porque como ele veio com o espectador, né, hoje ficou o ouvinte oculto. Se ele quiser se manifestar em algum momento, ele vai me sinalizar aqui. Eu não soube se ele veio para participar ou se ele veio para escutar, mas enfim, vamos lá, vamos bater esse papo aqui. Fique à vontade, se quiser participar, só tem que pular para o microfone de lá e me avisar, que daí a gente coloca as vozes aqui e faz os combinados referentes. Pessoal, nós estamos falando sobre isso porque a porta de entrada para uma série de outras drogas, de forma tradicional, é o álcool, né? É o álcool e o tabagismo, não é só o álcool, mas o álcool é uma das principais portas de entrada. Luiz, me conta um pouquinho sobre o trabalho que o AA faz e como está a juventude, né? A gente vê pessoas de todas as faixas etárias enfrentando a questão do alcoolismo.
Sim. Bom, antes vamos definir alcoolismo, né? Doença progressiva, incurável e determinação fatal. Vai levar ou à morte prematura ou à loucura. Isso quem diz não é Alcoólicos Anônimos, porque Alcoólicos Anônimos não entra nessa seara, né? Isso quem diz é a Organização Mundial da Saúde, que desde 1950 reconhece como doença. Antes disso, a Associação Médica Americana já reconhecia como doença também. Então, assim, o que o Alcoólicos Anônimos pode ajudar na questão do álcool? Nós temos lá uma estrutura, um programa básico de evitar o primeiro gole de 24 em 24 horas. Como a doença não tem cura, ela só tem tratamento. Ela é uma doença crônica. Significa que perdeu a possibilidade de curar, né? Quando ela se torna crônica, ela não tem mais cura, ela tem tratamento. E o nosso tratamento, ele é abstinência total, tá? Por uma série de problemas até dopaminérgicos, etc., a gente não consegue ir diminuindo. A gente precisa dar um corte radical. Então, nosso programa é um programa fácil, factível, evita o primeiro gole de 24 em 24 horas. Um dia de cada vez, nós vamos mantendo a nossa recuperação, né? Então, temos lá 12 passos, que são passos que vão nos ajudar na nossa recuperação individual, na nossa melhora como pessoa, como ser humano, né? na nossa parte evolutiva, na nossa parte espiritual, no autoconhecimento. Depois temos 12 tradições, que é para a nossa recuperação em grupo. E temos também 12 conceitos, que é para a nossa recuperação, aliás, que é para o nosso trabalho em Alcoólicos Anônimos.
Luiz, eu vou entrar na seara. Você está explicando como o AA funciona e é bem bacana de saber, porque, embora seja um movimento, né, uma organização muito antiga, muitas pessoas conhecem, hoje nós temos tantas possibilidades que talvez essas mais tradicionais a gente parece que desconheceu, deixou de falar delas, então é importante saber que tem. Mas eu queria te perguntar, né, por exemplo, o alcoolismo, a pessoa que bebe, né, e que é alcoólatra e que muitas vezes vai parar lá no AA, chega lá no AA, essa pessoa ela passou por uma jornada, por um caminho, e normalmente começa não reconhecendo que tem dificuldade com álcool, não se vê como um alcoólatra. Então, pela tua experiência agora, como que a gente precisa, como sociedade, olhar essa questão do alcoolismo? Quando a gente pode dizer que alguém é ou não álcool? É difícil, né? Porque é uma... Primeiro, álcool é um produto legalizado no Brasil. Tendo maioridade, e às vezes nem isso, né? Porque a gente burla, às vezes, a lei, a gente vai lá e compra, é liberado, é só comprar. E tem muita gente que já é alcoólatra, mas não faz nem ideia que já é. Como é que sabe que é?
Vamos entender o que caracteriza alcoolismo. O que caracteriza o alcoolismo é a perda do controle do ato de beber. Então, não é a quantidade que se bebe, não é o tipo de bebida que se bebe e nem a frequência com que se bebe. É a perda do controle. Ou seja, a pessoa ela começa a beber, né, e ela não consegue parar, né? Aí tem todo o processo químico do nosso organismo que a gente não vai entrar nessa seara. Então, as pessoas elas hoje estão bebendo cada vez mais rápido devido ao acesso do álcool que hoje é muito grande. E esse processo começou na era industrial, né? na industrialização, né? No milênio passado, né? 1900 por aí começou a industrialização da bebida e aí a oferta cresceu muito. Então hoje, normalmente as pessoas começam a beber na adolescência, movidos por curiosidade, por pertencimento, às vezes até por outros motivos, e aí ele acaba gostando do efeito que o álcool produz no corpo dele. E aí ele vai repetindo esse hábito. Ele vai repetindo, e aí ele não percebe que com o passar do tempo ele vai adquirir tolerância e dependência. A tolerância está associada ao fato dele ter que fazer o uso de doses cada vez maiores para manter o mesmo efeito. E a dependência está associada à dificuldade em resistir a fazer o uso. Então, aí ele está preso, né? Ele está dependente do álcool. E aí começam os problemas, né? Então, normalmente, esses problemas vão atingir o ser humano entre os 25 e os 45 anos de idade, o que coincide com a fase mais produtiva do ser humano. Então, esse é o grande problema. O álcool nunca foi tratado como deveria ser tratado, né? Quer dizer, pouco se trata a causa e pouco se trata o doente também, né?
Verdade.
Então, é uma dependência brutal, leva à escravidão, né? Ele se torna um escravo do álcool, porque se ele não beber de manhã, ele não consegue pensar. Se ele não beber de manhã, ele não consegue parar o tremor nas mãos, né? Então, são fases do alcoolismo que vão agravando dia a dia. Entende? Então,
as nuanças, né, do alcoolismo, ele ganhou, digamos assim, refinamento nos tempos modernos.
Sim, sim.
Luiz, eu mesma conheço pessoas, eu não posso dizer que elas são ou não alcoólatras. A gente não pode dizer isso, porque quem somos nós, né, na fila do pão, para olhar para a vida de outra pessoa e dizer isso é tal característica, né? Sim. Agora, um familiar já pode dizer, né? Alguém que mora junto já pode, ou pelo menos levantar suspeita. Mas eu posso dizer que eu conheço pessoas das minhas relações que, se não tomarem uma quantidade de álcool, não dormem.
Sim.
Não dormem. Então, para mim, isso já é... Eu, Beverly, penso, nossa, que coisa que para mim choca, né? Porque, claro, é bom tu tomar uma tacinha, quem sabe relaxar, mas tu não conseguir dormir se não tiver, me assusta um pouco. Então, o que eu quero dizer com isso é que o álcool, a bebida alcoólica, ela ganhou um certo refinamento. Depois, na pandemia, todo mundo virou pizzaiolo, todo mundo virou chefe gourmet, e junto com isso, os dados são esses, cresceu o consumo de bebida alcoólica durante a pandemia. Isso foi um fato. Então, muitas pessoas que não estavam nessa, digamos, não tinham essa porta de entrada, entraram durante a pandemia, uns ficaram, outros não. E o dado que eu tenho concreto agora para passar é que os jovens brasileiros estão bebendo mais. O consumo, né, de álcool por parte da juventude caiu. Eu não sei se isso significa necessariamente que é bom ou que é ruim, porque um dado isolado ele não significa nada, né? Ele apenas é um dado isolado. Então, os jovens estão bebendo mais, isso é um fato. Especialmente a geração Z, que tem adotado um consumo mais baixo de álcool em comparação com gerações anteriores. No entanto, entre os jovens que continuam a beber, há um preocupante aumento do consumo abusivo. Então, no geral, caiu, mas quem bebe está bebendo de forma excessiva. Esse é o fato que nós temos no Brasil em 2025. Marlene, suas primeiras ponderações.
Bom, primeiro que eu tenho maior respeito, né, pelo seu Luiz e pelo pessoal do AA, né, pela seriedade que vocês levam o trabalho. E a gente sabe que é difícil, né? E a gente tem muito que aprender, né? Até pela Psiconor, a gente fez uma live já com o pessoal ali do distrito do Álvaro, né? Foi muito bom. E eu penso que sim, que o que o senhor colocou do tratamento do álcool, eu acho que ainda hoje é difícil as pessoas identificarem como doença. Ainda dizem assim, a pessoa é sem vergonha, a pessoa é um vagabundo, a pessoa, né, e toda a família sofre com isso, e sofre mais ainda quem quer ajudar, a pessoa da família que quer ajudar, porque aí se ela está ajudando, ela é culpada também. Né? Porque, tipo, na ignorância da família, às vezes, saber como faz o tratamento, a família acha que tem que jogar para as cobras, né? Que tem que largar de mão, que tem que, como se diz, enfim, não é caracterizado como doença e não é tratado como tal. E isso daí faz a família se afastar do doente e aí piora tudo, né, seu Luiz?
Sim.
Então, e aí, como o senhor falou, né, começa, na maioria das vezes, na adolescência, que também é o período, para mim, mais difícil da vida, né? O período que, a fase da vida, que é a fase que a gente diz de crise, né? Quem eu sou, para onde eu vou, o que, que é certo, é o que meus pais dizem, é o que a minha família diz. E aí, nesse momento, como o senhor disse, por curiosidade, vai bebendo, porque os amigos bebem, mas quando vê, está dependente, né? E aí, essa coisa de perder o controle da bebida é, de certa forma, também perder o controle da vida, de tudo, né?
E é uma condição engraçado isso, né? Engraçado é uma metáfora, né? Não quero dizer que, de fato, é engraçado, mas olha como as coisas são irônicas, né? Nós vivemos numa região que é da uva e do vinho. Então, é uma região que... Quem nunca ouviu uma história de alguém que colocava lá um pouquinho de vinho doce para a criança experimentar um pouquinho? Ou então molhava um pouquinho, né, do bico lá no vinho, coisa e tal, para a criancinha? É da nossa cultura, que eu quero dizer isso. Beber é algo da nossa cultura. Então, a gente normalizou isso. Porém, Luiz e Maria Marlene, há um componente genético e hereditário. Isso não é nenhum de nós, isso é um fato comprovado, um gene, né, da propensão ao alcoolismo. Quem é que vai saber, quem é que faz o seu mapeamento genético, né, na infância, para saber o que, que você tem propensão ou não? Então, literalmente uma roleta russa. Muitos jovens bebem compulsivamente para festa, para balada. É comum a gente saber que tem jovem que faz um aquece em casa, no posto de combustível lá na frente, toma todas e vai para a festa, que é para se divertir mais, que é para se divertir melhor. Como é que vai saber se tu tem um componente genético ou não? Né? Então, realmente é uma roleta russa, né?
A questão genética responde mais ou menos por um quarto, né? 25% de probabilidade. Então, assim, nem todos que bebem vão desenvolver o alcoolismo. Mas beber é o pré-requisito. Se beber...
Pode, né?
Pode que. Desenvolver. É. Então, eu só queria voltar um pouquinho aos sintomas do álcool. Então, beber de manhã é um dos sintomas clássicos, né? Característicos. Priorizar o álcool, quer dizer, ou seja, o sujeito é convidado para uma festinha, ele só vai se tiver álcool. Se não tiver, ele não vai. Uhum. Né? Quando as pessoas que o cercam, os familiares, etc., começam a implicar com os goles dele. Então, começa a dizer, olha, nós vamos ir lá, mas você bebe menos, entendeu? Procura te controlar e tal. Então, essas são as principais características, né, do alcoolismo.
Que coisa importante a gente ir sabendo, porque, claro, a gente está falando aqui sobre bebidas, juventude, hábitos, consumo excessivo, abusivo, dentro de um contexto que agora, Luiz e Marlene, ficou ainda mais preocupante, porque se ele já é preocupante por si só, de tudo que a gente está falando, por si só, o seu Luiz colocou e me impactou, viu, seu Luiz, quando o senhor disse que a descrição, o conceito de alcoolismo, porque é, só que quando a gente ouve todo o conceito, assim, num rótulo, como se fosse uma camiseta, né? Aliás, a gente deveria vender camiseta, né? Do que é isso, porque impacta. É uma doença, ela não tem... E ela leva à morte. Inevitavelmente, o alcoólatra vai morrer, vai ter a vida abreviada. Olha que impactante que é isso, né? Dentro do conceito. Agora, nesse conceito de bebida adulterada com metanol, a gente também está ensaiando um jeito de olhar. A gente falava antigamente, né, de que a balança adulterada do empresário, né? A balança adulterada, desde a Bíblia tem essa ideia, né? Não faça adulteração do seu produto, seja ético. Mas nós vivemos num mundo em que parece que as pessoas não respeitam mais a legislação, não respeitam mais os limites, a gente foi perdendo essas noções. Veja o absurdo, essa empresa que foi desmantelada, entre aspas, né? Essa fábrica que foi desmantelada lá no UBC Paulista, eles iam buscar álcool no posto, o álcool que a gente abastece o carro, o etanol. E o etanol já estava adulterado, ou seja, foi uma adulteração da adulteração. Eles foram buscar alguma coisa para adulterar a bebida, para fazer render e assim poder vender mais barato e vender mais, ponto, já primeira adulteração. E quando eles foram comprar o produto para adulterar a vodka, aquele produto já estava adulterado, o etanol estava com mais metanol do que deveria estar. Estava com metanol. Então, quer dizer, olha, é adulteração, da adulteração, da adulteração. Nós vivemos uma sociedade que perdeu os limites. E lá na ponta, virou bebida alcoólica, né, para vender nas festas. O pessoal consumiu, se pouco ou muito, não importa, consumiu. Uns ficaram cegos, outros estão doentes e pessoas morreram. Olha, então, quer dizer, literalmente agora complicou ainda mais, né, dentro desse comportamento que nós temos, né, Marlene?
Tudo pelo lucro, né? Tudo pelo lucro. Ou seja, é uma sociedade que não tem responsabilidade social, porque é tudo pelo lucro, né? Não importa se as pessoas vão morrer. Eu vi um vídeo de um rapaz que ingeriu, né, e que ele está esperando morrer, porque os órgãos dele estão todos falindo já, ele fica tremendo, ele não se alimenta. Então, é uma sociedade tudo pelo lucro, que não tem responsabilidade pela vida das pessoas, né? E também uma coisa que eu acho importante colocar, eu não lembro o nome da lei agora, mas nós, pela Associação dos Psicólogos, entregamos um ofício para os dois últimos candidatos a prefeito, inclusive porque ganhou, para que houvesse mais fiscalização, que essa lei é federal, para a venda de bebida para menores. Porque começa antes até da adolescência, né, com 13, 14 anos, a gente sabe que à noite aí tem uma portinha, uma janela, vendendo álcool para menor, né? Qualquer boteco vende ali também as gorduchinhas ali para menor por R$3. Então, a coisa começa muito mais cedo e se a gente não cobrar essa responsabilidade do governo, das políticas públicas, essa epidemia vai piorar cada vez mais. Porque é como a Beverly falou, né? As pessoas dizem, tá, mas e quem vai comprar as bebidas para a festa? Ou seja, se divertir é igual a beber. E isso é gravíssimo, porque a gente até colocou no nosso ofício, né? O SUS não vai dar conta. O SUS não vai dar conta nem do doente, do alcoólatra, e nem de atender as suas famílias que adoecem juntas, né? Então, é uma calamidade pública essa situação toda aí. Quem sabe vem para a gente refletir.
Pode falar,
Samus. O álcool, ele é extremamente tóxico, sozinho. Ele não precisa de mistura para ele ter uma alta toxicidade. Então, assim, a mistura com o metanol, ela chega a beirar a criminalidade.
Ela é criminosa.
Porque o álcool, por si só, ele já é extremamente tóxico. Tanto que, conforme a medicina e a ciência, a dose segura para o álcool é zero.
Seu Luiz, não perde seu raciocínio, só para incrementar. Gente, bebida batizada, o nome disso é batizar bebida. É. Bebida batizada é uma coisa mais velha que andar para frente. Todo mundo, sim, já ouviu uma história, todo mundo já ou foi próximo, né? E não é só batizada com a adulteração, que poderia ser uma água, que daí é mais inocente, mas não deveria, né? Como o Luiz disse, o álcool por si só já é nocivo, não precisava de nada disso. Mas pensando em render, tinha água. E tem outras substâncias que a gente batiza e ouve aí, o Boa Noite Cinderela vai aonde? Vai na bebida. Então, assim, são várias as formas de adulterar, não só aquela que é para incrementar, para fazer render. Tem outras que são feitas especificamente, porque já sabe que o comportamento de alguém que vai ingerir o álcool é esse. É de se entorpecer, é de se alterar, é para alterar no estado de consciência. E quando está batizado, quem é que sabe das consequências? Piorou, né?
É, muito pior.
Desculpa, eu lhe interrompi, mas era para dizer isso. Batizar bebidas é algo que tem se tornado comum, não é normal, é comum. Só que agora, mais uma vez, por outra substância que é o metanol, a gente está trazendo esse assunto à baila, né? Que reforça, Marlene, aí eu quero voltar contigo antes do intervalo. Reforça o cuidado que talvez, eu não sei exatamente quem, na fila do pão, se é família, se é pai, se é mãe, se é o próprio jovem que precisa se conscientizar. De fato, eu não sei, estou perguntando, né? Ficar atento, porque normalizamos as bebidas, normalizamos o se divertir com alguma coisa. Eu preciso me alterar para me divertir, eu preciso me alterar para ter coragem de me namorar, de falar. Quer dizer, o álcool é isso, é uma porta de várias possibilidades, desde a diversão até, sim, tomar coragem para alguma coisa. O que a gente pode fazer, hein, Marlene?
Bom, em se tratando aí dos adolescentes, eu acho que os pais têm que estar muito próximo, porque muitas vezes os pais estão achando que é só bebida de fim de semana, né? E às vezes nem sabe que escondido esse filho já está bebendo mais, mas os pais não sabem, porque é escondido e quando vê já está dependente. Então, eu acho que assim, ó, agora falando para os pais, já não ache saudável, né, todo fim de semana beber e veja quem são essas amizades, né, que para se divertir tem que beber. Eu estava em Porto Alegre outro dia e a gente estava assim na rua e eu vi uma mãe dizer assim, ai, a minha filha chegou em casa com o olho estalado de beber, mas ela falava como se fosse uma alegria. Ah, de beber, de energético, não sei o quê, e eu fiquei chocada. Porque, tipo assim, eu nem, acho que eu nem deveria falar aquilo, porque se divertir não precisa ficar alterada com essa alteração de consciência, com olhar, né? Então, acho que os pais têm que fazer uma fiscalização muito acirrada. saber com quem os filhos andam, conversar sobre a questão e isso aí.
É, eu vou fazer um intervalo e com ele deixa mencionar, a Marlene disse, né, sobre uma lei federal, inclusive com um pedido, né, a partir da Associação de Psicólogos aqui, de que haja um reforço. Existe lei estadual, eu vou falar porque é importante que todos nós saibamos, é um serviço. Tem a lei estadual, né, número 16.326 de 2025, que é de autoria do deputado Elton Weber, que foi aprovada pela Assembleia Legislativa Gaúcha. A lei busca prevenir a comercialização de cigarros, de vinhos e espumantes, resultados de contrabando, de descaminho, de falsificação, corrupção ou adulteração. Durante a votação em plenário, foram apresentadas uma emenda, né, que ampliou o alcance dessa legislação. Então, além de produtos inicialmente previstos, que são cigarros, vinhos e espumantes, agora também foram incluídas bebidas destiladas, cervejas, cidras, licores, refrigerantes, energéticos e bebidas mistas, quando oriundos de contrabando, descaminho, falsificação, corrupção e adulteração. Ou seja, agora tem lei para fiscalizar isso de forma bem efetiva, tomara que ela entre assim com força nesse contexto. Vou pedir licença ao Luiz, à Marlene, a gente vai fazer o primeiro intervalo e voltamos na sequência. A ideia é essa, falarmos sobre jovens e bebidas, alcoolismo. Como lidar com tudo isso em tempos, né, de metanol, de adulteração, de perda de limites total na sociedade? A gente volta já. 11 horas 38 minutos, de volta. Este é o programa Tá na Pauta, especial desta sexta-feira. O nosso tema principal hoje tem a ver com o alcoolismo, a juventude em tempos de metanol, de adulteração, de perda de limites. Eu vou trazer aqui para a nossa conversa, a gente começou com o Luiz, que representa aqui um dos grupos do AA em Caxias do Sul, então a gente está preservando o nome dele, porque o nome já diz, né, AA, Alcoólicos Anônimos. A Maria Marlene Faria, que é nossa psicóloga convidada das sextas, com este olhar comportamental e psicológico. E vou trazer para a conversa agora o Gabriel. O Gabriel tem 26 anos de idade hoje. Ele é uma pessoa que também frequenta o AA. E eu vou deixar você contar a tua história, né, Gabriel? Me conta um pouquinho. Você começou muito cedo, hoje com 26. Tá limpo, como a gente costuma dizer, né? É assim que se diz?
Tô limpo. Faz 7 meses e 2 dias que eu tô limpo do álcool. Mas é, como diz no AA, é um dia de cada vez. É, só por hoje, né?
Conta, como é que começou isso? A gente quer saber, foi muito cedo, você disse, né?
Ah, eu comecei, que nem meu primeiro contato com álcool foi o meu vô, que ele me dava, deixava eu dar uns golinhos do vinho, assim, no meio-dia, bem quando eu era pequeno, só pra degustar, ele dizia. Só que, mais pro futuro, né? Isso foi acarretar num problema, né? Porque com uns 15, 16, eu comecei a ir pra festa, bebia antes de entrar nas festas. Assim, não era tão direto, mas foi ali os primeiros contatos com o álcool. E depois eu comecei a aumentar a dose, né? Eu comecei a beber, em vez de uma lata de cerveja, eu tomava duas. Às vezes, eu era sempre o que passava mal, porque bebia demais. E nunca, pra mim, nunca tinha uma dose, assim, um limite. Era até acabar o dinheiro ou enquanto tiver.
É, mas, obviamente, não foi sempre assim. Teve uma jornada. Você tava fora do ar, ele nos contou aqui um pouquinho dessa jornada. Eu vou retomar porque é importante alguns elementos, até para as pessoas ficarem atentos, os amigos, pessoas que se importam com você, né? Pessoas que se importam com a pessoa que está vivendo essa situação. É, no teu caso, era primeiro para se divertir, a zoação com a galera. Começou com aquela coisa que é tradicional da nossa região, oferece na família, experimenta, toma um golinho. E tem aquela máxima também, Gabriel, eu já ouvi muitas famílias, eu não sei se eu já também não protagonizei essa cena de faz o teu porre em casa. Então, quer dizer, a gente legitima que tem que fazer um porre. Querendo ou não, por quê? Porque é o medo da família de que vai fazer na rua, então a gente quer mediar, né? Faz em casa, mediado. Só que a gente está totalmente errado também, né? Porque a gente vai oferecendo possibilidades, oportunidades. Então eu queria que você retomasse um pouquinho a tua fase do skate, né? Ele teve, assim como muitos jovens, a fase do skate, da bicicleta, de não sei o que lá, que foi motivada para uma melhor performance, para perder o medo, acabou usando entorpecentes, entre eles, o álcool.
Sim. Eu ando de skate até hoje, já faz uns 13, 14 anos que eu ando de skate. E teve uma época que eu tomava uma cerveja antes de começar a andar, porque eu soltava o corpo, relaxava, perdi um pouco o medo também. Só que daí era uma cerveja todo dia, né? Todo dia eu tomava uma cerveja antes de andar, uma no final da sessão de skate. E com o tempo eu comecei a aumentar para mais que uma cerveja, depois três. Aí não tinha muito dinheiro, né? Era novo. Aí comecei a comprar, tipo, cachaça, esses corote que tem.
Que são mais baratos.
Que são mais baratos.
Que é a pegada da bebida adulterada, né?
Sim. É, tipo, esses corote e isso, essas cachaça aí com sabor, vai o resto do resto, né? Que sobrou lá, eles metem química, sabor e vendem a preço, tipo, 5-6 pila, que é barato. E aí eu comecei assim, só que isso foi aumentando a dose todo dia. Aí, com o tempo, começou a dar problema em casa, porque daí sempre chegava tarde, fedendo a álcool, brigava, daí, tipo, a minha mãe discutia comigo porque eu tinha bebido. Eu, pra mim, não era um problema, não via como um problema. Mas só que isso foi afetando a minha família e afetando a mim também.
Uhum.
Que eu fui perdendo muito tempo da minha vida. E na pandemia em si foi, acho que, a época que eu mais declinei, assim, que eu comecei a cavar mais o meu buraco, vamos dizer assim. Porque aí não podia sair, só em casa, tinha aqueles R$600 do governo. E aí caía na conta, era tudo pro álcool, não sobrava nada. Gastava tudo em álcool, ia para casa de amigos, ficava lá uma, duas semanas, né? Só em casa, vamos dizer, bebendo assim, que nem tu falou, com alguém mediano, mas não tinha mediação, era beber até cair ou até acabar e ter que comprar mais.
Uau. Gabriel, a partir da tua experiência, né? Eu sei que hoje no AA vocês também orientam outras pessoas, passam por etapas, né? Que servem de orientação para outras pessoas que estão vivendo talvez a mesma jornada, uma jornada parecida. Que conselho você daria para a juventude, pensando na tua experiência hoje com a relação versus do álcool?
Putz, a minha experiência com o álcool não foi nada boa, né? Porque acarretou muitos problemas para mim, para minha família em si. Eu vi o sofrimento da minha família com o tempo. E mesmo assim eu continuar bebendo, sabendo que eu estava causando dor para eles, preocupação, mesmo às vezes bebendo em casa. E eu não vou dizer para, assim, na minha opinião, não precisava ter bebida, mas eu não vou dizer para o próximo não bebe, porque eu acho que faz parte tem uma parte da adolescência que a pessoa vai querer experimentar as coisas. Curtir, mas que nem a Maria Marlene falou antes, para se divertir tem que beber, senão não é diversão. Então acho que isso não é verdadeiro, porque se tu não sabe se divertir sem aquilo, tu não nasceu com aquilo, então tu não tá vivendo certo, tu tá vivendo errado, entendeu? Olha, álcool não vai te trazer nada de bom. Só vai te trazer... talvez vai trazer umas risadas ali, mas no outro dia tu vai ter ressaca, tu vai estar morrendo de sede, tu vai ter dor de cabeça, às vezes tu se machuca, pode acontecer alguma coisa, várias pessoas às vezes pegam um carro, matam algum inocente, ou às vezes até tiram a própria vida.
Gabriel, deixa eu te perguntar, a gente falou sobre a questão do papel das amizades, né? Eu sei que é um pouco difícil, porque ninguém tá aqui julgando ninguém, mas... há pessoas que no teu ecossistema de relacionamento te levam, ou te ajudam a estudar, te ajudam a namorar, te ajudam a beber, te ajudam a se drogar. A gente sabe que é assim, não é só na juventude, é na vida de qualquer pessoa. A gente escolhe pares que têm sinergia com o que a gente quer para a nossa própria vida. Mas é como você falou, tem uma época em que a gente meio que se coloca em risco, que é atrelado à juventude. Qual o papel dessas amizades, que é uma prática, né? Beber para ir para a festa, antes ainda. Como é que você olha isso?
Eu acho que isso faz parte dessas amizades durante um tempo, porque tu vai ir para uma festa, tu chama os amigos, junta dinheiro para comprar bebida e tal, e bebe todo mundo junto. Mas com o tempo, que tu, vamos dizer, depois que tu bebe todo dia, ou pelo menos umas duas vezes na semana, e no final de semana tu tem que beber, essas amizades... eles também, vamos dizer, têm a doença. Só que eles conseguem viver ainda. Eu, no caso, não conseguia. Eu tinha que beber até acabar.
Foi acelerado, né? No
sim,
teu
sim.
Caso.
É progressivo, né?
Entendi o que tu quis dizer. Talvez uns vão desenvolver isso mais pra frente, né? Entendi.
Ou conseguem viver com aquilo, mas, tipo, tem que beber, que nem vou fazer um churrasco, tem que ter cerveja. Entendeu?
Às vezes menos churrasco, menos carne, mais cerveja, né?
Sim.
E tudo mais. Gabriel, obrigada pelo teu relato. Você pode conversar com a gente aqui em qualquer momento. Luiz, sobre isso. É uma experiência, né? É um fato, é uma realidade, que o Gabriel é uma prova viva, né?
Normalmente é dessa forma que acontece, né? Como eu já tinha comentado antes. E a gente, principalmente na adolescência, a gente está num período que a gente está buscando a nossa identidade. Ou seja, nós temos a identidade dos pais, né? Temos os conceitos deles, mas nós estamos à busca do nosso. Então, nós estamos nos distanciando dos pais e estamos tentando buscar o nosso. Então, a gente está meio que num limbo. E aí a gente fica sujeito às amizades, sujeito às pessoas que nos cercam, porque, na verdade, o ser humano, ele é o reflexo do ambiente que ele convive, né? Então, se ele convive num bom ambiente, ele vai ser uma pessoa boa, e se ele conviver num ambiente ruim, é bem provável que ele vai se tornar ruim, né? E o álcool potencializa isso, né? O uso de outras drogas também potencializa isso, porque ele só vai fazer o uso de outras drogas depois que ele fizer o uso do álcool. Dificilmente, pelos relatos que a gente tem, pela experiência que a gente tem, dificilmente a pessoa vai numa biqueira comprar droga sem antes fazer o uso do álcool, né? Então, o álcool é a porta de entrada para todas as outras drogas. E aí, quando a pessoa já está num determinado estágio, o processo fica mais difícil. Na vida do ser humano, nós temos um propósito. E para a gente chegar nesse propósito, nós precisamos suportar o processo.
Luiz, deixa eu aproveitar aqui o ensejo. Eu tenho algumas perguntas para fazer sobre, né, a questão do alcoolismo. Mas deixa eu só mencionar aqui. Tem a Léa Moraes, nossa ouvinte. Ela diz o seguinte: olha, para se divertir não precisa beber. Ela é muito divertida, ela é uma pessoa brincalhona, ela brincou aqui, né? Eu me divirto muito bem até com água com gás, né? Vez em quando tomo uma cervejinha preta. Isso aí, ninguém está aqui condenando que não possa beber nunca, nada. Que não é sobre isso. É que a linha divisória de você beber socialmente, de você beber normalmente, como qualquer pessoa, né, que não tem problema com isso, com aquilo que daqui um pouquinho é alcoolismo, é difícil enxergar isso. Normalmente a pessoa não enxerga, né? Ou ela pula, ela salta lá pra frente. Sim. Então, é isso. Então, ok, de vez em quando, tudo certo, né? E a Isabel, que é a mãe da Marisete, a Isabel tá completando 90 anos de idade.
Que maravilha.
E é uma amiga de longa data da programação, ensinou a filha a escutar rádio, então a Marisete escuta. E a Isabel completou 90 anos, ativa, ainda ouvindo rádio. Isabel, um beijo pra você, viu? Um beijo muito, 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 muito grande de feliz aniversário. Voltando, quero te perguntar sobre essa questão do álcool, né? O álcool que prejudica. A gente sabe que prejudica fígado, prejudica a vida das pessoas, leva toda a família, muitas vezes, até a falência financeira, etc. Mas também há uma informação que eu não tenho certeza se ela está correta, Luiz, que o álcool, o uso abusivo de álcool, ele afeta os neurônios. A pessoa fica com uma incapacidade em relação ao que ela teria, né?
Sim.
É verdade,
é fato? É verdade. O álcool, ele vai, com o passar dos anos, ele vai queimando os neurônios. Como nossos neurônios, eles não nascem novamente, né? A gente já nasce com uma quantidade X de neurônios, eles não são repostos. Então, a gente vai diminuindo. Outra coisa, o cérebro, ele encolhe com o uso do álcool. Ele fica menor. Então, também prejudica a nossa capacidade de pensar. Quero voltar um pouquinho ao assunto sobre qual é a visão de Alcoólicos Anônimos sobre o alcoolismo. Alcoólicos Anônimos, ele não é contra quem produz quem vende, quem comercializa o álcool. Tá? Nós não entramos nessa seara aí. Para nós, alcoolismo é doença progressiva, incurável, determinação fatal, não é vício, é uma doença física, mental, emocional e espiritual. Nem todas as pessoas que bebem são alcoólicos ou desenvolverão alcoolismo. Então, quem desenvolve alcoolismo é a minoria, cerca de 1,5% da população mundial.
Agora, Luiz, a gente precisa, eu entendo o que tu queres dizer, eu entendo que não é a seara do AA e tudo mais, mas nós, como sociedade, a gente precisa dar um passinho a mais. A gente normalizou muita coisa para defender o dinheiro e a gente está errado. Quando a gente defende que seja inescrupuloso, porque é o que a gente vê, é inescrupuloso. Né? Quando a gente vê que os governos, a legislação não tem uma atenção especial e libera geral, a gente está fazendo um desserviço para as pessoas. É um fato, isso é um fato. Isso vale para álcool, isso vale para a discussão da maconha, isso vale para ele. Não vamos aqui demonizar o ente em si, mas a gente precisa, como sociedade, olhar com mais seriedade. E a gente não é sério quando a gente brinca, por exemplo, que todo gordinho é feliz. Olha, a gente bota rótulos. Não é verdade. Prejudica a saúde ser gordo, né? É. Eu não quero aqui condenar a pessoa que tem problema com o peso. Eu tenho problema com o peso. Mas a questão é que a gente foi normalizando que beber, a pessoa que bebe, ela é alegre. A pessoa que bebe é gente boa. A gente foi colocando uma série de rótulos para favorecer o dinheiro e não a vida das pessoas. E a gente precisa acabar com isso. Porque todo mundo na cadeia produtiva, chegar até o consumidor, tem o seu papel. E um dos papéis é, de quem produz bebida, é ser ético. É isso. É ser pedagógico. É orientar. E sim, as empresas têm responsabilidade. Isso é um fato. Com aquilo que elas geram lá no consumo final. Isso vale para alimento, vale para bebida, vale para qualquer, para cigarro, vale para qualquer coisa. Isso é um fato, não é, Marlene? A gente precisa...
Sim.
E clareza sobre isso, né?
Com certeza. De novo, a gente precisa cobrar dos governos, das políticas públicas, que isso gera morte e gera doença nas pessoas.
E dependência.
E um efeito dominó de adoecimento de toda a família. A gente vê, né, seu Luiz, eu conheço muitas mães idosas sendo extorquidas pelos filhos e elas não conseguem dizer não, porque se sentem culpadas.
Esse é o custo social, Marlene, que a gente está falando muito. Mas tem o custo que é público, que todos nós,
exatamente,
quem tem ou não problemas com alcoolismo, paga a conta.
Exatamente.
Tem que pagar a conta. Então, nós estamos pagando todo mundo uma conta pública da dependência. E, querendo ou não, é um fato, né?
Sim, porque tá tudo em função da indústria do lucro, né? Essa história de que eu já tive situações que eu me senti mal em uma confraternização porque eu era a única pessoa que não bebia, todo mundo enchia a cara. Então, a questão é que a gente tem que levar isso adiante como uma questão de saúde, como uma questão de prejuízo também para o nosso bolso, para a área pública, porque tem que quebrar essa coisa de que é só festa e só coisa boa, não dá mais, né? A Beverly tem razão na sua fala com muita propriedade.
Não, e eu me preocupo porque assim, a gente vai patrocinando enquanto sociedade uma série de coisas que, na verdade, nos levam, nos conduzem, nos oportunizam. Uma delas é festa de fim de ano de empresa com bebida liberada, bebida alcoólica liberada. Eu não tô, quem sou eu na fila do pão para dizer o que uma empresa deve fazer ou deixar de fazer? Mas é um fato que este comportamento acaba favorecendo que quem tem problemas com álcool beba. Então, sei lá, crie-se estratégia, se coloque uma quantidade de limite por pessoa. Não é liberado, porque o nome liberado já dá essa ideia, eu quero consumir demais, né? eu quero abusar. Então quem não tem problema não vai abusar, mas e quem tem? É tentador, não é, Luiz? Me conta, não é tentador?
É muito tentador, principalmente porque a pessoa ela não tem o controle, ela tem um problema que ela não consegue controlar. Então ela, enquanto ela não vê o fundo da garrafa, ela não para, ela não consegue parar. É isso que caracteriza o alcoolismo, é a perda do controle. Então, chegou a um certo limite que a própria pessoa não consegue mais tomar as decisões que ele precisaria tomar. Então, a nossa o meu chamado aqui é para o familiar. O familiar que observar esse problema, busque ajuda. Busque ajuda médica, busque ajuda psicológica, busque ajuda em irmandades, em entidades que ajudem, no AA, inclusive. O AA não é o único, existem um monte de irmandades aí que ajudam e todas são boas, porque todas têm um propósito comum, que é de ajudar, entende? Então, vai o familiar. E outra coisa, o familiar, isso já está comprovado, o familiar também fica doente. O familiar adquire codependência.
Sim. Quando um adoece, a família toda
adoece.
A
família toda adoece. Então, é a doença da família. Família adoece.
A gente está chegando ao finalzinho do programa aqui. De minha feita, eu só preciso dizer que o objetivo desse programa é que em tempos de bebida adulterada por metanol, que é a notícia do momento, já existem outras formas de adulteração conhecidas, mas essa é a do momento, que a gente repense o acesso ao álcool. Porque não é só sobre falar do metanol, buscar resolver, a gente está vendo que as coisas estão encaminhando para se resolver, vai ter uma maior fiscalização, mas isso não resolve o problema, né, de continuar tendo acesso abusivo à bebida alcoólica que gera alcoolismo. Então, esse é um alerta, né? Por isso trouxemos a Maria Marlene, que é psicóloga, o Luiz, que representou o AA, e o Gabriel, que é uma pessoa, né, um jovem de 26 anos, que começou a ter contato com o álcool criança, depois mais efetivamente aos 14 anos, e teve a vida impactada sobre isso. Então, eu queria permitir 30 segundos de fechamento para cada um de vocês, do que fica de importante desse diálogo que tivemos aqui, a começar com a Marlene, pode ser?
Bom, a minha dica é, fuja de tudo que faz você perder o controle da tua vida. Fuja, seja o álcool, seja a droga, seja tudo que cria dependência, que não deixa você livre para ter o controle da tua vida. Fuja disso, principalmente do álcool.
Luiz.
Minha chamada vai novamente para as pessoas que têm problema com álcool e para os familiares. Busquem ajuda para o seu doente, tá? Porque sozinho é muito difícil. Uhum. Então ele precisa de ajuda. Nesse momento, o alcoólico, ele precisa de acolhimento, tá? A gente já viu...
Sem julgamento, né?
Sem julgamentos. Porque a gente já viu que é uma doença, não é falta de caráter, falta de vontade dele. Então, busquem ajuda, seja onde for. Alcoólicos Anônimos é uma delas. Aqui em Caxias temos 5 grupos, tem reuniões todos os dias. Uhum. Então, é fácil, basta entrar no site do AA, e vai ter o endereço dos grupos sem problema nenhum.
Obrigada, Luiz.
Muito presença. Obrigado pela oportunidade de estar aí apresentando o Alcoólicos Anônimos.
Gabriel, para fechar.
Bom, queria dizer, agradecer, né, por estar aqui hoje. E dizer para essa gurizada nova que está bebendo, para aproveitar a vida de forma diferente, aproveitar a sua família, a curtir a vida, mas de um jeito certo, porque no final das contas, as únicas pessoas que vão estar por ti é a tua família. Amigos, a gente pode ter 200, mas são conhecidos. Amigos de verdade mesmo, tu não conta numa mão. São poucos. E é isso, acordar todo dia, agradecer que tá vivo, fazer exercício, brincar com seus irmãos, com a sua família e, se possível, buscar um poder superior, alguma coisa espiritual, porque sozinho a gente não é nada, né? E gratidão por hoje.
Eu vou fechar esse conteúdo aqui hoje, tá bom?